Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, com este programa que é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. O Semeando a Boa Nova estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Estamos chegando aqui nesta manhã muito bonita com a nossa equipe toda a postos aqui. Na mesa de som, o nosso companheiro Alexandre Schell, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na coordenação das perguntas, o nosso companheiro Sérgio Martins, aqui do meu lado. E hoje estamos recebendo aqui, com muito carinho, o nosso querido companheiro Nemésio Nicolini. Nemésio, para quem nós abrimos agora o microfone aqui, para que ele nos dê aí as saudações iniciais. Bom dia, Nemésio, seja bem-vindo.
Bom dia aos caros ouvintes do programa Semeando a Boa Nova. Nós desejamos um bom dia com muita paz e que cada um possa ter as suas felizes realizações nesse dia.
Muito obrigado, Nemésio, estamos muito contentes com a sua presença aqui hoje. O Nemésio está conosco porque o tema de hoje é fanatismo religioso. O Nemésio vai nos falar um pouquinho sobre esse tema muito atual e bastante controvertido. O fanatismo religioso tem sido em todas as épocas da humanidade motivo de contendas, perseguições, discussões, guerras e tudo mais. Hoje em dia ainda vemos algumas formas de fanatismo, como os homens suicidas, os suicídios coletivos, as intolerâncias com as religiões das outras pessoas e outras formas. Nosso programa de hoje vai analisar essa questão à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Nemésio, nós começamos perguntando para você, como é que o Espiritismo entende essa questão das diversas crenças religiosas? O Espiritismo crê que é a única religião que tem a verdade, Nemésio?
O Espiritismo entende essa diversidade de religiões como um acontecimento natural na vida, em função da cultura de cada povo, as diferentes idades de cada povo. Como o homem traz em essência a mônada divina, ele procura de alguma forma ser religioso. Uhum. E agrupa-se e acaba estabelecendo seitas, religiões, coisas dessa ordem, né? O Espiritismo não arroga assim a si a condição de ser o único a dizer a verdade. Existem verdades dentro da doutrina espírita, como existem outras religiões também. Mas ele não arroga a ser o único a dizer a verdade.
O Espiritismo, então, Nemésio, pelo que você está colocando aí, ele respeita as outras religiões, é isso?
Perfeitamente. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é o respeito à vida humana e, por conseguinte, também às convicções humanas. Uhum. Partindo do princípio de que tudo está numa esteira de evolução, e o que hoje não é, será amanhã. Então, por isso mesmo, respeita-se.
Uhum. Agora, Nemésio, uma coisa, né? É comum nós encontrarmos aí algumas religiões que acreditam que são portadoras da verdade absoluta. Por que que, na sua opinião, existem religiões que acreditam que sejam as únicas que têm a verdade absoluta? Por quê, Nemésio?
Bom, aí já está no caso, então, do assunto que está sendo abordado hoje, né? O fanatismo. A criatura entende que ela, onde ela se encontra, na religião que ela se encontra, é a única a dizer a verdade. É uma convicção pessoal. Uhum. E também, muitas vezes, originada de uma lavagem cerebral, podemos dizer assim. Na ausência de maior conhecimento, aquilo que lhe é determinado, que lhe é imposto, o medo, o receio do castigo, coisa que já vem de muito longe, não é? Então faz com que a pessoa acredite que aquela é a única e é perfeita. Até que um dia ele desperta.
E vê que não é a única.
E vai encontrar também outras razões fortes para ver que há uma diversidade de conceitos e de verdades em cada uma delas.
Perfeito. Nosso companheiro Sérgio Martins aqui quer fazer um comentário, Sérgio, uma pergunta?
Essa questão a gente tem que lembrar também que nós somos extremamente orgulhosos. O homem, ele é extremamente orgulhoso. E por conta desse orgulho a gente acha que sabe tudo, né? A gente acha que nós já atingimos, né, o ápice do nosso conhecimento, que nós conhecemos absolutamente tudo, que nós conhecemos inclusive a verdade com o V maiúsculo, né? A gente ainda não percebe que nós conhecemos só uma partezinha da verdade. Nós não temos ainda nem o status evolutivo necessário para conhecer a verdade na sua totalidade. E aí, por conta do nosso orgulho, a gente acha que aquilo que a gente acredita, essa sim é verdade única e indiscutível, né? Nada mais que orgulho.
Agora, interessante isso que o Sérgio está colocando, né, Mésio? O Sérgio, acho que foi muito feliz nessa colocação dessa questão da verdade, né? Com V maiúsculo, como ele muito bem colocou. Porque uma pessoa que segue determinada religião, seja ela qual for, se ele acreditar que aquela religião é a única portadora da verdade, que aquela ali está toda a essência da vida dele, que aquela religião ela é a única que existe, é a melhor que existe, ele vira um fanático, não vira, né, Mésio?
Ah, sim.
Exatamente. Talvez seja aí a origem do fanatismo, não é isso?
Porque não podemos nos esquecer de que, conforme os benfeitores ensinam, que 2/3 da humanidade terrena ainda está na fase do instinto. De sorte que um pouquinho, uma gota de uma informação para essa grande maioria representa uma verdade. Até quando, por injunções da vida, por problemas, ele passa a pesquisar, a imaginar e vai descobrindo outras nuances também que existem em outras religiões e por aí afora.
Quer dizer, são 2/3 da humanidade ainda vive...
Está na fase do instinto.
Do instinto.
Ainda não alcançou a fase da razão. Por esse motivo, para os cegos, quem tem um olho é rei.
Hoje o nosso tema é fanatismo religioso. Estamos entendendo um pouquinho mais sobre essa questão do fanatismo religioso. E quem está aqui conosco é o nosso companheiro Nemésio Nicolini. O Nemésio é um grande atarefeiro da Seara Espírita aí, e tem muita contribuição para passar para a gente sobre o tema de hoje aí. Nemésio, se nós quisermos analisar pelo campo filosófico, poderíamos dizer, filosoficamente falando, né, que é possível que uma religião consiga compreender toda a verdade sobre a dimensão espiritual?
De forma alguma. Nós ainda somos muito pobres nesse conhecimento. Existem arremedos, não é? Há alguém ou pessoas que às vezes arrogam a si essa capacidade, mas estamos muito longe, somos muito pequeninos, estamos dando os primeiros passos nesse conhecimento.
Aliás, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para você. Então, como o Nemésio está dizendo, nem o espírita ele tem o conhecimento da dimensão espiritual na totalidade, tem, Sérgio?
Com certeza. Aliás, é isso que é importante a gente reparar. Nós aqui nós não estamos dizendo que nós somos os detentores da verdade. Pelo contrário, a gente aqui está reconhecendo que nós também, espíritas, conhecemos um pedacinho da verdade. Quer dizer, é um pequeno pedaço da verdade maior que a gente ainda, em função do nosso estágio evolutivo, nós ainda não temos condição de compreender, nós não temos condição de aceitar. Agora, sabe, Turíbio, o importante é a gente ter essa consciência. Porque quando a gente não tem essa consciência, a consciência da nossa ignorância, é aí que nasce intolerância. Se a gente pensar que, por exemplo, há menos de 1000 anos, a Igreja Católica defendia que a Terra era plana, ou que a Terra era o centro do universo, e quem ousasse discordar da Igreja acabava indo para a fogueira, a gente vê aí a raiz da intolerância. Com o tempo, se você não reconhece que você é ignorante, o próprio tempo se encarrega de mostrar para você que você não é dono da verdade. Religião nenhuma é dona da verdade. E nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter a humildade de aceitar esta sim verdade.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Nemésio. Nemésio, até indo nessa linha do que o Sérgio está colocando a respeito dessa intolerância que existe aí, porque a gente deve entender também que o fundamentalismo religioso, ele é de um certo ponto de vista técnico, né, vamos chamar assim, filosófico, como nós colocamos, ele acaba sendo prejudicial para o ser humano, né, porque ele acaba indo para um lado do fanatismo, na maioria das vezes. E o que deve, por exemplo, aquele profitente da religião espírita, aquele espírita que pratica o espiritismo, né, o que ele deve fazer quando ele se defronta aí com pessoas que acreditam em outras crenças, em outras religiões, e que acabam desprezando o espírita porque acha que ele tem uma crença espiritual? O que ele deve fazer? Qual deve ser o comportamento do espírita diante do desprezo que às vezes ele sofre, inclusive alguns espíritas sofrendo o desprezo dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. O que, que ele deve fazer, né, Médio, com essas pessoas que o desprezam por ele ser espírita?
Ele deve continuar a ser fiel à sua convicção e aguardar pacientemente, porque ninguém muda alguém. Ele deve continuar com seu programa de vida, procurando evoluir naquilo que a doutrina espírita lhe acena, lhe oferece como pontos de partida para a sua evolução. E aguardar, porque não há como ser diferente. Ele não pode entrar no mesmo terreno das discussões, das brigas, porque isso leva a nada. Ele deve continuar com o seu propósito.
Ele deve ser indulgente, então, tolerante.
Ah, tolerante, sem dúvida. Mesmo porque ele não pode ser fanático. Ele não pode cair no mesmo extremo que caem outras pessoas em outros ramos do conhecimento humano.
Sérgio?
E você veja, nós temos que ter a consciência, exatamente porque nós sabemos, nós conhecemos essa história toda da reencarnação, das várias vidas, né, que nós vivemos, a gente não pode esquecer que ontem, no século passado, há mil anos, sei lá quando, nós estávamos nessa posição do intolerante.
Exatamente.
Nós estávamos dentro de várias religiões, sabe, fazendo com que os outros sofressem porque não aceitavam a nossa fé, a nossa verdade.
Nós fomos os intolerantes do passado.
Sem dúvida alguma, e a gente precisa entender isso. E até por conta desse entendimento que a gente precisa ter essa indulgência de que nos falou Nemésio, para saber que nós não conseguimos impor a verdade. Perfeito. A nossa verdade serve para nós. A minha verdade serve para mim. Ela está de bom tamanho para mim. Eu não consigo chegar para você, Turíbio, e tentar fazer você engolir a minha verdade, porque você tem a sua e eu preciso respeitar a tua verdade, assim como é necessário que você respeite a
São
minha.
São convicções próprias. A Nemésio queria fazer um comentário, né, Nemésio?
Apenas isso, que é preciso que a gente compreenda e toque a vida para frente. Nós estávamos nos lembrando agora o caso de João Russo, né, que... Então, temos que recordar esse apóstolo que foi impiedosamente queimado vivo no século XV por sentença do Concílio de Constância. Apesar de ter recebido salvo-conduto do imperador Sigismundo, ele facultou trânsito livre. Por lançar as bases para a libertação do espírito evangélico, jugulado a fanatismo secular, ele pagou com a vida a audácia de pregar o livre exame das escrituras, delegando a Jerônimo de Praga a incumbência de porfiar no bom combate, sucedendo também a emulação e o holocausto. Quer dizer, o espírita tem que continuar porfiando no bom combate, através da exemplificação, porque vale mais um exemplo do que mil palavras.
Os próprios cristãos do início da era cristã, os apóstolos foram perseguidos a partir do fanatismo religioso, não deles, mas dos outros que não aceitavam a crença.
Exatamente.
Deles.
Exatamente. Isso vem desde eras, priscas eras, de maneira que deve continuar porfiando e aguardar. A exemplificação, exemplo de dignidade, de respeito à vida, respeito ao próximo, respeito às outras religiões, porfiando sempre pelo que é certo, pelo que é justo, aquilo que a sua consciência também determina que seja.
Tem muita gente que pensa que história é apenas uma matéria escolar que está lá para fazer a gente repetir de ano. E, na verdade, a história é um grande manancial de aprendizado, né? A gente precisa aprender com a história. E quando a gente observa, quando a gente se debruça sobre a história das religiões, a gente vê quanta maldade foi cometida em nome de Deus. Por conta da intolerância, por conta da falta da aceitação, você foi muito feliz em mostrar que lá no início do cristianismo eram os cristãos, aqueles primeiros profitentes do cristianismo, eram eles os perseguidos por conta de sua fé. E você vê como a gente não aprende com aquilo que nós passamos, né? Porque mais adiante foram os próprios cristãos que começaram a perseguir aqueles que não acreditavam na sua fé. E a gente precisa aprender com isso, sabe, Turíbio? A gente precisa olhar para a história, a gente precisa perceber toda essa maldade que nós fizemos por conta das nossas verdades, e essas verdades agora, entre aspas, né? A gente precisa aprender com isso para deixar de repetir, porque de tempos em tempos a gente está repetindo o mesmo erro.
A mesma situação. O Nemésio parece que tinha mais alguma coisa para falar para a gente sobre isso.
Eu estava lembrando também aqui o caso de Tomás de Aquino. Né?
Tomás de Aquino.
Ele desejando traçar diretrizes seguras sobre o problema espiritual, ele apresentou a teologia padronizando o ensino evangélico em bases novas, capaz de resistir ao sofisma grego e à negação materialista. Enquanto o fenômeno da imortalidade tomava corpo, o abuso do fanatismo e da intolerância arma guerra e conflitos, procurando impor uma ideologia através do vandalismo e do crime.
Quer dizer, ele tentando padronizar.
Exatamente.
Mas o fanatismo não deixando.
Não deixando. E é assim que a história se tinge de sangue, com as cruzadas, a Inquisição, o Santo Ofício, pregando embora o amor postulado por Jesus Cristo.
Em um período marcante história. Na história da humanidade, na questão do fanatismo religioso, das perseguições, muito bem lembradas aí pelo Nemésio, né? Aqui, como o Sérgio está dizendo, né? Em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Se faziam coisas horrorosas em relação ao próximo.
Olha, quer ver um outro caso? O caso de Marat também. Lembrando os acontecimentos quando a Revolução Francesa, constantes informações de Lamartine, mais ou menos lá por 1789, por aí, Marat mandava matar, enquanto fingia ler o Evangelho, que estava sempre aberto sobre a sua mesa, dizendo ver em Jesus o revolucionário por excelência a que ele procurava imitar. E foi o terror monstruoso, enquanto Jesus é o herói da paz e o príncipe do amor.
Sérgio?
Voltando à questão da reencarnação, né? A gente percebe que o perseguido de ontem é o perseguidor de hoje. E a gente vê isso muito claramente. Se você pegar, o Nemésio citou alguns casos aí, se você pegar o próprio protestante, né? Quando lá atrás houve a cisão da igreja, né? Os protestantes foram muito perseguidos pela igreja católica, porque eles estavam seguindo um caminho diferente. E hoje você vê que tem certos irmãos nossos protestantes que acabam perseguindo outras religiões por conta da sua
convicção,
intolerância, né? Esquecendo que lá atrás eles eram os perseguidos. E a gente precisa novamente se debruçar sobre a história, aprender com os nossos erros, os erros que nós mesmos cometemos ao longo do tempo, tá certo? Perceber que religião é para unir, é para ligar, não é para dividir. É engraçado essa história, né? Em nome de Deus a gente divide, em nome de Deus eu fico de um lado e você fica do outro. Em nome de Deus nós brigamos, né? Sendo que Deus está ali e o próprio ensinamento de Jesus, a essência do ensinamento de Jesus, o que que é? É o amor, é a aceitação, é o profundo respeito. Jesus nos respeitou profundamente, respeitou inclusive a nossa ignorância na época que nós perseguimos ele.
Ele respeitou inclusive os fariseus que tanto o perseguiam na sua atividade, na sua crença e na sua conduta moral. Ô Nemésio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa questão do fanatismo religioso, será que o preconceito não é a origem do fanatismo religioso, Nemésio? Será que o preconceito não... Porque se a pessoa desconhece o que é uma religião e ela acha que só a dela está correta, ela acaba sendo fanática. Ela vira uma... Será que o preconceito não é a origem de tudo isso, Nemésio?
Eu faço uma inversão. Sim. Eu acho que o fanatismo... que é a causa do preconceito.
Do preconceito.
Porque a pessoa é fanática por aquilo que ela entende ser o melhor, a verdade, e por isso, então, ela acaba sendo preconceituosa em relação aos demais, por causa do fanatismo. Trazendo isso para um terreno assim, esportivo, comum, simples, do dia a dia, é como um time de futebol. A pessoa é tão fanática por um time de futebol que ela se fanatiza. E aí o time dela é o melhor do mundo. Acabou-se. Não tem nada melhor que o time dela, né?
Então... Uma das raízes do fanatismo está exatamente na falta de conhecimento, na ignorância. Então, a pessoa se fecha dentro daquilo que ela acredita e ela se recusa a olhar para o lado. Ela se recusa a tentar ver o que existe no outro. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Aqueles que hoje em dia pegam e acusam os espíritas disso ou daquilo, eu já ouvi falarem tanta besteira a respeito do espiritismo, que é impressionante, e você nota que é a pura ignorância. Se essas pessoas que falam certas coisas a respeito do espiritismo ou a respeito de outras religiões procurassem ir conhecer essas religiões a fundo, elas iriam ver que não existem grandes diferenças, tá certo? E eu pego bem o espiritismo, que é aquilo que nós estamos tratando aqui. O espiritismo é uma religião essencialmente cristã. o nosso mestre é Jesus, os ensinamentos que nós seguimos é o ensinamento de Jesus. Então qual é a diferença que existe entre o espírita evangélico, católico, o espírito, quem quer que seja? Somos todos, se acreditamos nos ensinamentos de Jesus, se procuramos seguir os ensinamentos de Jesus, o que nos diferencia é detalhe. E é detalhe que é insignificante.
Agora, o Nemésio tem aí, os espíritas, como o Sérgio está colocando, sempre sofreram algum tipo de perseguição na história, não é, Nemésio? Você tem, inclusive, o exemplo do Alto de Barcelona, né, Nemésio? Que você ia até comentar com a gente, né?
É, Barcelona, isso aconteceu, foi no dia 9 de outubro de 1861.
1861,
dia 9 de outubro. Ele é um livreiro lá de Barcelona, La Chatré, uma coisa assim o nome.
Na Espanha.
Ele encomendou 300 obras, entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Quando chegou o bispo, confiscou, o bispo de Barcelona, Palaus, era o nome dele, confiscou e provocou uma fogueira. E isso aí nos faz pensar o seguinte: é muito bom às vezes que alguém até nos critique, porque quando a gente tem fiscais à nossa cola, a gente melhora o procedimento. Então, nesse ato de Barcelona, o ato de fé em Barcelona, foi a maior propaganda que pôde haver a favor do Espiritismo. Porque quem manda aquelas 300 obras despertou na população o interesse muito grande sobre por que aquelas obras foram queimadas. De maneira que, às vezes, a crítica ela tem esse lado positivo. Ainda que quem critique não o faça com a intenção de ajudar, a crítica acaba sendo sempre construtiva, porque nos desperta para aquilo que pode ser, talvez, corrigido, melhorado.
Hélio Delanossi, chegando aqui conosco, nosso companheiro comentarista, Hélio Delanossi. Hélio, essa questão do fanatismo, existe algum antídoto para ele, Hélio? Como é que eu faço para que eu não me torne um fanático na minha religião, qualquer que seja a minha religião? Qual é o antídoto para isso, Hélio?
Conhecimento, né?
Conhecimento.
O antídoto que funciona, aliás, para qualquer coisa, né? Não só para isso, é o conhecimento. Porque sem conhecimento é preconceito. Né?
É como o Nemésio está dizendo, né? Queimaram-se os livros e as pessoas queriam saber o que tinha no livro, é isso? É,
porque onde você age sem conhecimento, você age por preconceito, né? Você age por ouvir dizer, né? Ou por influência de outras pessoas. Né? Se você me pergunta um endereço para mim hoje, ó, como é que eu faço para chegar na Lapa, certo? Eu vou lhe dar para você o caminho que eu conheço. Uhum. Se eu fiz o pior caminho para ir na Lapa, se quando eu fui pelo pior caminho, eu perguntei para outro também, perguntei para outro, você vai ficar com a minha experiência da que eu tive, né, para chegar na Lapa. Então eu posso chegar lá, ter chegado pelo caminho pior que existisse. Agora, se você tomar a precaução de pegar um guia, né, pegar um guia de rua e olhar como é que se faz para chegar na Lapa, para um guia de rua, certamente você irá pelo melhor caminho, porque o guia, ele tem uma fotografia aérea, né? Fotografou, riscou as ruas, enfim, você vai chegar lá pelo caminho mais curto. Né? Aí você poderá, certamente, você não vai ficar com a minha experiência, sim com a experiência do estudo, de quem estudou e fez a coisa, fez o mapa como devia ser, o caminho devia ser. Quando você vai... Então, o que acontece com a pessoa quando ela não quer estudar, não quer ter conhecimento? Ela vai ficar sempre com a opinião dos outros. E essa opinião dos outros pode não ser... Às vezes pode ser uma boa, mas às vezes pode não ser a melhor, né? A verdade é que ele nunca vai saber. Vai saber. Então, é conhecimento. Precisa conhecer. Tem que resolver estudar. E aí a gente fala que espiritismo não é para preguiçoso. Isso para falar... Ah, você espiritismo não é para preguiçoso. Porque se você for preguiçoso, você tem que ler um pouquinho, você tem que estudar, você tem que... Se inteirar, porque ninguém, dificilmente você vai chegar num centro espírita bem constituído, e quase todos o são, e você vai perguntar alguma coisa, as pessoas sempre vão dizer para você, olha, isso está no livro tal, ó, sabe? Isso está no livro tal, né? isso está em tal lugar. Você é sempre remetido à pesquisa, a você pesquisar, a você conhecer. Dificilmente quem vai sentar lá vai te dar uma aula, passar, não, isso aí não se faz, não. O
espírita tem que se instruir onde, né, Médio? O que, que ele tem que se basear para se instruir aí?
Bom, para se instruir ele tem que se basear naquilo que ele entende como sendo verdade. Como espírita, é evidente que existe a codificação, as obras codificadas por Allan Kardec, que que é um tratado perfeito. E a começar do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, constantes de 1018 questões formuladas aos Espíritos, com as respectivas respostas. Tem um estudo, né? Aproveitando também as experiências de outras pessoas nos outros ramos religiosos. E sempre há o que aprender. Num pequenino fragmento de madeira, de ferro, de tecido, há um ensinamento, desde que se queira aprender. Numa gota de orvalho, há um universo ali de ensinamento para nós, desde que a criatura esteja desperta para a vontade de querer aprender.
Nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui. O Hélio queria fazer um comentário.
Eu ia falar que a intolerância é um sinal inequívoco da ignorância. Né?
É, perfeito. Não conhece, né? Então intolera.
É intolerante.
E depois do intervalo, o Nemésio vai responder uma pergunta aqui para a gente, Nemésio. O que é que o espírita deve fazer perante as situações onde as pessoas partem para agressões, contestações em público a respeito da conduta espírita? Mas depois você vai responder, depois do nosso intervalo. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.